Continuamos curitibaneando com Glenn Soares.
Complicar. As coisas bastante, afinal, continuando assim, não sei não que eu me importe. Causa me deu isso, justo tão pouco aí, sei lá. Essa, de quando e nunca, é que é coisa. Verdade crua e mal temperada, que eu podia, por motivo de viagem das dúvidas periódicas, deixar entregues à própria sorte.
Pro regresso, retro pedaço em pequeninas, eu estou lendo o Catatau aqui, viu?
Pois é, tantos estudos literários sobre o Catatau, e daí eu vou falar sobre o Catatau. Eu li o Catatau, sei lá, a gente brincou com o Catatau. A gente tem uma espiral oracular por dentro do Catatau, o Catatau de trás para frente. Hoje eu estava vendo uma entrevista de um grupo master de São Paulo, não sei se de São Paulo, uns vizinhos, né, aí do Ribeirão, fizeram o Catatau numa virada, daquelas viradas, sabe, que tem nas cidades. Mas eles estavam falando também do Souls Andrade, do Gueza, Inferno de Wall Street. Aí eu estava interagindo ali na entrevista com eles, um colega estava entrevistando eles, o Lúcio Agra, que também participou dessa performance. É um fio assim que vai desenrolando, que é esse é o ponto, Bárbara. A entrevista, ela tem um tempo e um ritmo que é muito interessante se a gente quebra esse ritmo. Por exemplo, se eu faço umas pausas muito, muito longas, se isso ficaria, por exemplo, na edição final. Ou, por exemplo, eu tô falando aqui no celular, às vezes eu sopro sem querer muito demais, me mexo demais, isso atrapalha na estética da rádio, mas você pode querer usar como para mostrar mesmo que aquilo foi um outro momento. E a gente tá construindo essa narrativa. Ah, o Guilherme tava ali, ele gravou, começou gravando um programa assim, com um microfone condensador, né, pegando todos os graves da voz, E daí vai lá, bota músicazinha de fundo, quando acaba a música, entra aquela música. De onde veio essa música? E aí, qual que era a mesma pergunta? Agora que eu vou ouvir todas as últimas perguntas. Será que tá funcionando assim? A gente vai usar, acho, uns trechos, né? Mas acho que tá servindo pra nossa sanidade mental, né? Eu posso te fazer algumas perguntas daqui a pouco também. Acho que faz parte desse programa. Curitibaneando número... Qual é o número mesmo?
O número do acaso. Assim como o texto do Catatau, quando eu abri, que você estava falando exatamente do que o Bigodeira estava falando naquela linha ali. O número é 79. Eu acredito piamente que esse programa deva ser exatamente assim. Exatamente assim. Ele deva ser a nossa conversa, a nossa divisão desses minutos de existência.
Esse trecho que você provavelmente sorteou, não sei, ou se você tinha separado para a entrevista, isso que é interessante também, mas fala sobre a linearidade do discurso, né? Eu tenho uma música aqui que chama Linearidade do Discurso. Peraí que eu vou subi-la aqui no WhatsApp para você escutar ela. Não sei que seja a melhor ou pior música, mas dá tempo de eu fazer um chá, sei lá. Já volto enquanto... E eu vou subir essa música para você escutar aqui no WhatsApp.
Como é você pensar na rotina de programação, por exemplo, na ideia de composições algorítmicas, né? E de você aí usar, né? Você usa a expressão subversão, fazendo um sequenciador MIDI tocar o que é humanamente impossível. Como esse tipo de conhecimento pode, de alguma forma, nos ajudar, nos organizar, né? Da mesma forma como esses os coletivos todos que você faz e fez parte, num mundo que está se desenhando para uma vigilância total a partir do uso, né, da internet, das mídias sociais, e principalmente num mundo em que a grande revolução é tecnológica, mas é uma revolução tecnológica dominada, coordenada por grandes corporações, por grandes empresas e, principalmente, como sempre, desde que o mundo é mundo, pela concentração de renda. Existe alguma ferramenta, alguma forma de organização que possa nascer dessa experiência da programação a partir do viés da desobediência sonora? Isso alguma vez te deu alguma chave, te acendeu alguma luz, ligou algum botão, pensando nisso, pensando em como fazer face a essa revolução tecnológica de grandes corporações, a partir do código aberto, a partir do software e do hardware livre?
Bom, aqui vem uma parte que eu preciso, por exemplo, ser um pouco mais didático, se eu for falar para um público que não sabe o que é software livre, né? Isso seria uma linha de fala que eu não vou começar agora. E outra coisa, partindo desse ponto, seria: você descreve um momento de vigilância, você chama, não sei, né? Se você falou assim. Eu acho que isso que se chama hoje de vigilância é a própria natureza da internet usada sem consciência da própria estrutura. Dava para resumir nessa frase, mas eu vou começar respondendo essa curiosidade que tem na tua pergunta sobre fazer computação como quem faz música, por exemplo. Ou mesmo fazer artes como quem faz computação. Que é sobre o que eu tenho escrito. Então, uma certa filosofia desenvolvida sobre isso. E também minha rotina, principalmente, né? Então, vamos lá. Quando eu voltei a me envolver mais com computação, depois das gravações de home studio que fiz com Malditos Acros, depois Rádio Macumba, Matema, eu comecei a tentar trabalhar com software livre nesse contexto. Tinha alguns amigos programadores que já estavam usando e tive a oportunidade de tentar implementar junto com o nosso amigo e grandioso Otávio Camargo, grande compositor aí da nossa vizinhança aqui, na Escola de Belas Artes, um laboratório que fosse feito com essas ferramentas, com software livre e hardware livre, né? Para quem nunca ouviu falar nisso, eu vou descrever sem muito proselitismo, mas basicamente software livre é uma descrição de uma maneira de fazer código que prevê que você vai fazer um código como um bem público, né? Então, por exemplo, se alguém descobre uma vacina hoje em dia para uma doença, uma coisa é essa vacina ser considerada um bem público e que precisa urgentemente acabar com aquela epidemia, ou ela pode ser fruto de uma patente que pode inviabilizar para certas camadas da população aquilo. Ou, mais complexo que isso, alguém poderia pegar e por exemplo, patentear a fórmula da aceleração da gravidade, digamos. Um negócio que parece um absurdo, mas imagine se o mundo fosse assim, daí ninguém poderia usar aquele cálculo em nada, em uma aplicação da indústria e tal. Com o software chega a acontecer esses absurdos, né, no mundo das guerras de patentes e tal. E em paralelo sempre acontecia uma espécie de movimento que é uma reserva de conhecimento, né, que é um tipo de licenciamento onde você cria um fluxo de uma ecologia de desenvolvimento onde o código vai sempre estar aberto e em alguns tipos de licença ele precisa se manter gratuito, em alguns outros ele pode ser comercializado desde que continue aberto. Não é simplesmente o fato de dar de graça, mas, por exemplo, existe uma economia que gira em torno da própria educação que isso gera, ou a especialidade também de reparar esses sistemas e aprimorar esses sistemas como um serviço, etc. Mas isso também fomentou todo um ativismo e fomentou a própria existência da internet, né? A internet, como ela funciona nos navegadores, tipo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, que são as páginas mesmo, que vai desde do buscador do Google até blogs, o Facebook, portais, todas essas coisas que funcionam no navegador, elas estiveram viáveis porque existe muito software livre envolvido, porque o protocolo foi muito bem descrito como um domínio público, né? Então existiu desde sempre esse contexto em paralelo e existe uma indústria que trabalha em cima do segredo industrial e tal. Não, como eu disse, não estou nem querendo entrar no mérito de disputar qual é mais eficiente, tanto socialmente quanto economicamente, mas simplesmente dizer que isso existe e isso viabiliza mundos, isso é inegável. Tudo que a gente está fazendo perpassa isso, pode ser invisível, pode ter gente que não sabia nem que isso existia, mas a rádio não estaria no ar sem software livre, nossos telefones não estariam operando sem software livre. É igual água, mas mais ou menos isso, mais ou menos o mesmo problema da privatização, não da água, da filtragem da água, essas coisas, né? Sobre música nesse contexto, para aprofundar a discussão, quem está interessado, eu recomendo um artigo, um capítulo de livro que eu escrevi, é um livro que saiu pela editora da UFBA, da Federal da Bahia. O livro chama Desobediência Sonora. Você pode encontrar o e-book do livro no link esmeril.ufba.br/e-book. Esme. É um capítulo que eu escrevi nesse livro, que é um livro, ESME quer dizer Encontro de Selos de Música Experimental. E daí teve vários artigos que aconteceram nesse encontro e tal. Foi desenvolvido um software nesse encontro, um aplicativo que eu participei da pesquisa, chamado Esmeril, software livre. E eu escrevi esse capítulo chamado Atravessando Barreiras de Harsh Noise para Debugar Canções Assobiando. O que quer dizer isso? Bom, isso quer dizer o seguinte. Bom, esse capítulo desse livro que eu escrevi, que eu recomendo, quem quiser aprofundar, dar uma olhada, eu estou descrevendo um pouco um processo que tem a ver a experiência que eu tive e o que eu trabalho nas aulas também, que é uma motivação para que ainda hoje, num mundo que todo mundo quer ficar pirateando software, que sai aplicativo de celular o tempo inteiro, tem até uma economia meio predatória desses aplicativos celular, né? Por que que alguém que quer produzir música vai querer também aprender a programar para fazer música? E aí, entre exemplos que eu dou ali, contexto histórico, eu falo um pouco sobre o barato mesmo de programar, como quem compõe. Se você pega o gosto de programar, de investigar configuração do sistema a ponto de você entender como que o hardware funciona, trabalhar mesmo com hardware, que existe o contexto de hardware livre também, você passa a ter uma rotina com aquilo, como quem tem uma rotina com as cordas da viola, ficar inventando diferentes afinações, ou quem tem o barato de ficar traduzindo várias línguas para fazer literatura, poesia, quem gosta de desenhar. vai ficar se alimentando com vários tipos de pincel, vai ficar procurando traços, vai desenvolver uma identidade num traço. Então ali eu descrevo um pouco como esse barato tem que ser também ainda algo que está no domínio da criatividade, da produção humana mesmo, né? Essa é uma das grandes dificuldades ali também na universidade, né? Eu estou dando aula na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, depois eu falo sobre isso. Mas é trabalhar esse desejo da programação no contexto do design, das artes, e o pessoal da computação também não chegar só com aquela cabeça de exatas e tal, né? Poder experimentar um pouco para ter novas ideias e tal. Então é um ambiente muito rico de ideias, né? Tanto computacionais quanto artísticas, porque tem muita gente fazendo música não por algum nicho, às vezes, né? Lógico que isso acaba gerando alguns nichos, né? A música que parece música de videogame, ou a música do ruído, quem consegue suportar ou entender o ruído mais que parece intransponível, o que, que tem ali de mantra ali dentro para você. Vai existir os gêneros derivados disso, mas isso pode influenciar uma música acústica, pode influenciar uma música antiga. Não é o caso. O caso é que gera diferentes rotinas, acho que esse que é o termo. Aí o quanto que eu posso comentar um pouco o que, que é hoje a internet, o que, que é a relação que as pessoas têm com tecnologia, seria uma terceira parte da pergunta que eu vou tentar responder agora. Antes de comentar esse contexto mais geral, ali que você pergunta, né, na outra parte da pergunta, eu vou dar uns exemplos de umas músicas que a gente pode tocar aqui, de músicas que eu fiz nesses procedimentos. Um primeiro exemplo poderia ser um trechinho aqui que eu tenho, que é a nossa amiga e cantora e atriz Chiris Gomes falando um trecho do Fausto 2, do Tadeu Wojtkowski e do Vira-Lobos. Eu usei um algoritmozinho para recortar da fala dela o espectro das notas e gerar uns acordes, umas melodias. Lógico, depois eu dei uma escolhida nas coisas, mas teve um processo que a gente chama de generativo, né, nisso.
De novo um mergulho na fonte da juventude. Por estas mocinhas que te cobram gozo, pelas bebedeiras e festas que te descuidam a saúde. Mas quem vai me cantar os teus sucessos de outrora? É para isso, meu querido, que existem os velhos, que não se tornam infantis. Como se diz da boca para fora, a idade é que transforma alguns em fedelhos velhos.
Uma outra música também que eu toco um trecho para vocês aqui, eu fiz com bancos de DNA e RNA de vírus. Agora no início da pandemia eu comecei a pesquisar alguns desses bancos de genética. E estava curioso sobre como que iam ser esses testes aí. Aí tem uns bancos públicos que existem desse código genético. E isso serviu como matriz para uma música generativa também. E algumas outras sonoridades podem surgir também de construção de hardware. É um terceiro trecho que a gente pode tocar aqui. Algumas coisas que são específicas de errado que eu fiz na pesquisa aí, sobre como construir hardware musical e tal, que eu trabalho nas aulas também.
Vamos ouvir Genoma, Paradoxo Asepsia.
Paradoxo causado por uma narrativa de refinamentos estatísticos emergindo de singularidades das densidades populacionais só oficializáveis por censos demográficos cada vez mais vigilantes, porém mensuráveis o suficiente para projetar demanda hospitalar materialmente dialética e sustentada pela viabilidade tecnológica de biometrias moleculares infinitas e mais precisas. Mas somente em uma asepsia absurda de encontrar em natura. Tal asepsia é condição
de produção genética
mensurável o suficiente para individualizar espécies de nanoorganismos que ainda precisam adaptar-se ao antropoceno pela própria catalogação da existência, gerando novamente o paradoxo ao serem observadas em sua assimilação e transição simbiótica com parte dessas mesmas populações que alimentam o mesmo loop.
Ah, acho muito legal, importante, não sei quanto tempo a gente vai ter de música, tocar nesse contexto aqui um trecho que eu fiz a partir de uma música do Tadeu Wojtkowski. Eu não me lembro se essa música é uma música que ele fez até com Bárbara e Otávio, depois você diz aí, mas é uma música que ela tem um assobio no começo. Eu creio que é de vocês três essa música, não tenho certeza agora. E ela tem um assobio no começo, e eu peguei esse assobio, e a partir dos intervalos entre as notas, eu gero alguns acordes de piano, e o desenvolvimento de uma outra melodia, que tem um certo parentesco com essa, e um outro desenvolvimento, então, como se fosse uma parte B dessa música, né? Um experimento generativo, inédito e interessante, que ainda é um estudo, tem que ver se os autores vão gostar, hein? É um experimento com o texto do Fausto II, do Sérgio Vira-Lobos e do Tadeu Wojtkowski. Uma leitura que eu, Otávio e Xiris Gomes estávamos fazendo do livro, e eu usei alguns desses processos generativos. Primeiro aquele processo generativo com a voz, que seria a voz da musa do Fausto, que está no livro. E também começa o prólogo com aquele assobio de tenho pela frente a vida inteira.
Vamos ouvir um trecho do Finnegan's Wake na tradução do Augusto de Campos, com remix de violão do Otávio Camargo e do Bach.
I'm passing out.
Sim, me vou indo. Amargo fim. Eu me escapulirei antes que eles acordem. Eles não vão dever, nem saber, nem sentir minha falta.
e é velha e velha, é triste e velha, é triste e tédio que eu volto a ti, frio pai, meu frio frenético pai, meu frio frenético ferível pai, até que a pura vista da mera forma dele, as lágrimas e lágrimas dele, lamentando, lamamamentando, me faça maremal lamazal, e eu me lance, ó, único em teus braços. Eilos que se levantam, salva-me de seus terríveis tridentes, dois mais, um, dois homens mais, assim, ave laval, minhas folhas se foram todas, uma resta, arrasto-a comigo, para lembrar-me de... tão maviosa manhã nossa. Sim, leva-me contigo, paizinho, como daquela vez na feira de brinquedos. Se eu ouvir desabar sobre mim agora asas branquiabertas como se visse de arcanjos, eu pense o que decairia a seus pés, humilde, humilde, só para louvá-los. Sim, fim, é lá. Primeiro passamos pela grama trás do arbusto para... gaivota uma, gaivotas, longe gritos vindo, longe, fim, fim aqui, nós após, fim a quem? Toma, Bosco,
Bosco, lá vem a de
a ti,
fim.
Elpis, Elepis, as chaves para dadas, havia uma na minha mora lenha,
Curitibaneando com Guilherme Soares.